Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria inicialmente louvar aí o esforço, o trabalho, a competência do senador Eduardo Braga em procurando conciliar interesses de Câmara, Senado e do Poder Executivo, apresentou o relatório que pôde ler como sugestão dele próprio a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Antônio Carlos Magalhães e que, ao longo do tempo, vem sendo modificada para desembocar no orçamento impositivo. Eu compreendo perfeitamente as preocupações do senador Lobão Filho, que são precedentes, como entendo também as preocupações do senador Pedro Taques, as preocupações do senador Aloysio e as minhas próprias e de todos os membros dessa comissão. Eu queria fazer a Vossa Excelência uma ponderação e ao senador Lobão Filho. Se nós aprovarmos alguma coisa aqui que não seja articulado com a Câmara dos Deputados, nós teremos perdido nosso tempo, porque vai ficar um jogo para lá e para cá. Consenso vai ser impossível, completamente impossível, porque aqui há desde os que não querem o orçamento impositivo até os que querem o orçamento impositivo, aproveitando a matéria para resolver problemas do Executivo na área da saúde. Eu, por exemplo, tenho reparos letais com relação a essa matéria. Colocar, por exemplo, como condicionante a aprovação do orçamento impositivo questões de força maior, isso não passa nunca na Câmara. Você elimina a imposição do orçamento. O orçamento impositivo, sujeito a humores do Poder Executivo, seja quem for, de força maior, é uma brincadeira, isso não existe. Não tem a menor condição. Outra coisa, estão colocados no orçamento impositivo recursos dos royalties de petróleo já aprovados do Congresso, que já são em imposição, como sendo uma coisa nova e que até exclui recursos da União para a saúde. Então, o que é que eu quero propor a Vossa Excelência? Eu quero propor que eu vou pedir vistas, o senador Aloysio também, mas vai haver uma pedida de vista coletiva. Eu acho que as emendas ou os pontos fulcrais têm que ser levantados até a sexta-feira e levados ao relator. A ele vai caber a tarefa de negociar com o pensamento dos senadores. Eu, pessoalmente, vou tentar trazer o pensamento da Câmara para cá, para tentar fazer com que o texto aprovado aqui no Senado tenha viabilidade de aprovação na Câmara para atender aquilo que é a preocupação do senador Lobão Filho, concluir o trabalho dele do orçamento, já considerando o orçamento impositivo. Então, até a sexta-feira, nós levarmos ao senador Eduardo Braga os elementos e as nossas preocupações para que ele possa, com a sua capacidade negocial, tentar, no final de semana e até a próxima semana, trazer o texto definitivo para votar. E definimos essa matéria no voto. Quem tiver mais votos vai levar. Agora, que as ponderações sejam todas levantadas, as preocupações sejam todas levantadas, as daqui e as da Câmara, para que a gente possa votar um texto que tenha consequência. Então, a minha sugestão é que realmente se abra um espaço de tempo para que o relator possa exercer o seu papel de negociador e, na próxima quarta-feira, nós possamos ter a votação do texto definitivo.
Vamos nos manifestar a partir de agora em cima de uma proposta concreta, senador Aloysio, senador Taques, os próximos oradores, senador Pimentel. Nós temos, eu estou me referindo a Vossa Excelência, nós vamos nos, para objetivar, otimizar os nossos trabalhos, nós temos uma proposta concreta do senador Agripino, deixarmos até a próxima sexta-feira um prazo fatal de recebimento de emendas. O senador Eduardo Braga não vai, pelo menos à primeira vista, senador Eduardo Braga, modificar o relatório e sim acolher ou não as emendas, porque a modificação do relatório teria outro problema regimental. Então, qual é a proposta para que os senhores se pronunciem sobre ela? Okay. Deixarmos para a próxima quarta-feira com a vista coletiva. Eu vou passar a proposta e os senhores vão se pronunciar.
Está sendo construído um entendimento.
Ou então outro entendimento submetido à apreciação dessa presidência. Mas a proposta do senador Agripino é transferir para a próxima quarta-feira com prazo até sexta-feira para o senador Eduardo Braga oferecer parecer sobre as emendas. Havendo outra proposta, que os senhores se manifestem. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes.
Presidente, eu concordo com a posição do senador Agripino, fazemos na quarta-feira, mas não farei disso uma questão absolutamente vital. Se quiser fazer na terça... Vital... Vital é a concordância de Vossa Excelência. Mas se quiser fazer na terça também, não tenho objeção. O que é importante é um prazo maior para apresentação de emenda. Eu queria sugerir, o senador Eduardo Braga é um senador muito competente e rápido. Eu queria propor que esse prazo fatal, se fizermos na terça, para apresentação de emendas, se encerre na segunda, que ele terá tempo. De segunda para terça para analisar, porque não serão
emendas. Você concorda até com a convocação dessa reunião para terça-feira? Até isso.
Concordo. E se puder esticar um pouquinho mais o prazo para emenda, eu agradeço.
O prazo de emenda ficaria na sexta-feira, impreterivelmente. O senador Pedro Táxi.
Eu estou querendo evitar emenda de plenário, só isso.
É claro. Senador Pedro Táxi.
De igual modo, senhor presidente, nós todos sabemos da importância da votação desta proposta de emenda, né? E também conhecemos as preocupações do senador Lobão Filho, né? Essa preocupação. Mas não existe lei no Brasil, nem na Constituição, que implique a necessária votação desta PEC para que a LDO seja aprovada, como nós todos sabemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, senhor presidente, que o tempo para que nós possamos superar até algumas inconsistências, com todo respeito, técnicas, de nós estamos constitucionalizando conceitos que são regimentais, né, e isso não é da melhor técnica legislativa. Então, eu concordo inteiramente que nós possamos passar isso para a semana que vem, numa reunião ordinária na quarta ou, conforme aqui já conversado com o senador Pimentel, na terça-feira, para que nós possamos ter prazo para analisar.
O senador Pimentel, depois para fechar o senador Eduardo Braga. Senador Pimentel, proposta nova terça-feira com prazos de emenda até sexta-feira, ok?
Presidente, vista coletiva.
Vista coletiva.
É o prazo de emenda sexta-feira e terça-feira a
sessão extraordinária específica para a matéria.
Para a matéria.
Sexta-feira, 18h30, emendas. Prazo final.
É essa a proposta, senhor presidente.
Eduardo Braga, para encerrar.
Senhor presidente, concordando com a proposta, eu queria apenas fazer um apelo aos senhores senadores. Mesmo tendo o prazo final de 18h30, como os senhores senadores já tiveram tempo para se debruçar, eu fiz questão de ontem pedir para que a nossa assessoria conversasse com os principais líderes desta casa, desta comissão, mostrando o nosso relatório, aqueles que puderem apresentar as emendas. O quanto antes nos ajudam, porque esse final de semana é um final de semana de calendário eleitoral, nós temos prazos de filiação para a disputa eleitoral do ano que vem, todos nós estaremos nos mobilizando em torno das nossas bases. No nosso caso do Amazonas, inclusive, teremos reunião com a presença da ministra Ideli, etc., toda a bancada do Amazonas envolvida. Portanto, eu faria aqui um apelo aos senhores e senhoras senadores que, podendo apresentar o mais cedo possível as suas emendas, ajudaria para que nós pudéssemos chegar aqui na terça-feira com um adendo de relatório que já tivesse sido debatido, costurado e pacificado, inclusive, com a União. Muito obrigado, senhor presidente.
Definida a matéria, vista coletiva, esta comissão atenta aos senhores senadores, senadoras e senadores para sexta-feira, 18h30, último prazo de emendas, senador Agripino. Terça-feira, 14h30, esta comissão está convocada extraordinariamente para apreciar, senador Lobão, espero definitivamente a matéria. Item 2 da pauta. Terça, às 14h30. Item 2 da pauta, página 59, proposta de emenda à Constituição número 55 de 2012. A matéria é não terminativa. Essa matéria foi incluída na pauta, não pela presidência, mas como proposta extra-pauta na reunião passada. Altera o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição Federal para estabelecer o voto facultativo. O autor, senador Ricardo Ferraço, e outros. Relatoria, senador Pedro Táxi. Relatório, favorável à proposta com duas emendas que apresenta. Em 14/8, esta presidência concedeu vista coletiva. Peço atenção dos senhores. Em 14/8, essa presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Também informo que há uma tramitação ainda mais antiga de uma proposta de emenda à Constituição, número 14 de 2003, do senador Álvaro Dias, cujo relator é o senador Francisco Dornelles, que entregou o relatório nesta comissão no dia 22/8. A proposta do senador Ricardo Ferraço cujo relatório ao senador Pedro, relator ao senador Pedro Taques, foi entregue nesta comissão no dia 14/8 e solicitada extra pauta a sua inclusão nos nossos trabalhos. Concedo a palavra ao senador Pedro Taques para as suas considerações finais, se tem algum adendo, para abrirmos o processo de discussão. Senador Taques, alguma consideração depois da leitura do seu relatório para que nós possamos abrir o processo de discussão?
Sim, se Vossa Excelência...
Com a palavra, Vossa Excelência, senhor senador.
Se me permite, senhor. Muito obrigado.
Já consigo.
Pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Agora é a vez dele, né?
Senhor presidente, como ficou muito longe da leitura do relatório, eu me permito fazer um breve sumário.
Sumário, ok. Tá com a palavra, Vossa Excelência.
Em apertada síntese. Muito bem. A proposta de emenda à Constituição, capitaneada pelo senador Ricardo Ferraço, senhor presidente, ela altera o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição, dando-lhe a seguinte redação. O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos e o voto é facultativo para todos, a partir dos 16 anos. A proposta de emenda do senador Ferraço e assinada por vários outros senadores, que eu tive a honra de relatar favoravelmente, mantém a diferença entre alistamento e voto. O alistamento permanece sendo obrigatório, porque no Brasil, né, o alistamento não é de ofício, como já existiu. O alistamento, o cidadão precisa comparecer a uma repartição eleitoral, continua obrigatório. Agora, o voto, como exercício de um direito público subjetivo, ele não pode ser obrigatório, porque nós não podemos ter liberdades que sejam obrigatórias. A grande discussão aqui é se o voto é um direito cívico ou um dever cívico. Muito bem. Alguns entendem que a quantidade de eleitores, a quantidade de votantes, seja significativa para o aperfeiçoamento democrático. De outro lado, existem aqueles que entendem que não é a quantidade, mas a qualidade daqueles votos é que significa um aprimoramento democrático. Desta feita, as maiores democracias do mundo, o voto é facultativo. E a redução do número de votantes, em sendo aprovado o voto facultativo, a redução não retira a legitimidade do processo democrático de forma alguma. Ou nós chegamos à conclusão que o cidadão brasileiro ele está preparado para fazer opções, ou nós vamos continuar numa atitude paternalista, uma atitude até pequeno burguês, no sentido marxista, não no sentido, no sentido da Revolução Francesa, de que o cidadão ele precisa ser tutelado por aquele que é mais inteligente, senhor presidente. Desta feita, eu voto, o parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição, uma vez que ela não ofende nenhum núcleo intangível da Constituição. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, em nenhum momento diz que o voto deva ser obrigatório, diz que o voto tem que ser direto, universal, mas não diz que é obrigatório. Portanto, a proposta não seria inconstitucional e não encontrei também nenhuma ofensa à juridicidade ou regimentalidade. Desta feita, o parecer é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, alterando o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição.
Passamos à discussão da matéria. Eu tenho o senador Álvaro Dias, o senador Aloísio Nunes, o senador Humberto Costa e o senador Pedro Simão. E agora o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Blairo Maggi, Francisco Dornelles.
Na condição de autor.
E aí, na condição de ator, o senador Ricardo Ferraço. Começamos o processo de discussão. Senador Álvaro Dias, 10 minutos, na forma regimental.
Senhor presidente, primeiramente eu devo satisfação àqueles com quem me comunico quase que diariamente nesses anos todos, especialmente através das redes sociais, defendendo o voto facultativo. Eu apresentei proposta em 2003. A minha emenda é a de número 14, a do senador Ricardo Ferraço, que apoiarei, evidentemente, porque não estou aqui para brigar por autoria. Nós brigamos aqui quando o Executivo nos furta, quando o Executivo nos rouba. Mas quando há um equívoco burocrático como este, em que uma proposta de emenda à Constituição apresentada em 2003 é preterida por uma outra igual apresentada em 2012, eu particularmente não crio nenhuma dificuldade, não questiono, não imagino ter havido uma esperteza, nada disso. Um equívoco, um simples equívoco, uma questão burocrática secundária. O que nos importa é que a tese seja aprovada. É isso que nós desejamos. É isso que propugnamos. Aliás, quem insistiu para que essa matéria fosse pautada foi exatamente esse senador. Entendo que é hora de aprovarmos o voto facultativo. E, repito, não importa que a autoria seja do senador Ricardo Ferraço, a quem respeito e admiro e apoio. Não importa que a minha emenda seja de 2003. Certamente o objetivo será alcançado com a proposta do senador Ricardo Ferraço. O que vale registrar, senhor presidente, é que, como regra geral, o voto facultativo é o modelo adotado nas principais democracias do mundo contemporâneo. Não há, em relação a esta questão, qualquer contrariedade. Democracias evoluídas adotam o voto facultativo. O voto obrigatório tem sido a marca registrada dos estados totalitários, onde o governante necessita de subterfúgio para competir o comparecimento aos pleitos e dar uma aparência de legalidade a um regime de força. Vê-se, pois, que obrigar a votar é uma forma de totalitarismo. Nada tem de consciência política de um povo. Já o voto facultativo coloca o cidadão no terreno da plena e livre escolha, fazendo com que o sufrágio seja o coroamento dos ideais democráticos e, por ser voluntário, acaba por consolidar o aperfeiçoamento das instituições. Sendo a sociedade participativa, como no caso brasileiro, não há por que impor uma obrigação que é, ao mesmo tempo, uma faculdade. Há que se reconhecer como garantia individual o ato de manifestar-se ou não por meio do sufrágio universal e direto. Eu creio que cabe aos agentes públicos, aos que exercem a atividade política, ter competência para convencer os eleitores de que vale a pena comparecer e votar. Creio que, quando propomos que se remeta, a nossa proposta remetia à lei, à regulamentação para o voto quanto ao alistamento eleitoral, retirando a matéria da esfera constitucional, igualando a forma de regulação ao sistema de outras democracias no mundo, a exemplo dos Estados Unidos, da Suíça, das comunidades britânicas, da Alemanha e da Espanha, entre outros. Senhor presidente, eu creio que não há necessidade de nos prolongarmos nessa dissertação. Eu imagino que teremos plena acolhida a essa proposta do voto facultativo. Será um avanço, inegavelmente. Imagino que o Brasil já esteja politicamente maduro para adotar o sistema do voto facultativo e, sobretudo, porque há aí uma distinção que foi explicitada há pouco: regimes autoritários. Os regimes autoritários acobertados por uma pseudo-legislação do Estado de Direito Democrático adotam o voto obrigatório. E os regimes democráticos evoluídos adotam o voto facultativo. É evidente que, numa república bolivariana, o voto obrigatório sempre prevalecerá. Mas numa república eminentemente democrática, certamente o voto facultativo será acolhido. É o nosso desejo e o nosso voto favorável à proposta, portanto, do senador Ferraço.
Agradeço ao senador Álvaro Dias e à justeza dos seus conceitos, dizendo ao senador que esta presidência não pautou a matéria. A matéria foi pautada pela comissão de forma extra-pauta na sessão passada. E Vossa Excelência teve, mais uma vez, a compreensão e a justiça nas suas avaliações. Senador